Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo. Paraná em Rede desta segunda-feira está começando. Eu estou de volta e vamos juntos aos assuntos do dia. Mobilização tenta evitar cortes do MEC na Universidade Federal do Paraná e na UTFPR. As instituições podem parar no segundo semestre sem repasse do governo Bolsonaro. Mais dois casos de feminicídios na região metropolitana de Curitiba. E um projeto de lei quer proibir que agressores de mulheres tomem posse em cargos públicos. Comissão do Estado e servidores começam a discutir formas de atender pedidos das categorias e tentar chegar a um reajuste salarial este ano. Temos também o programa Bom Gestor Público, com o exemplo de Guairaçá, que aumentou a arrecadação de impostos com um programa de estímulo ao consumidor pedir a nota fiscal. Fique por aqui que temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
O sol deve predominar em todas as regiões do Paraná. No oeste e no sudoeste, há condições para temporais ao longo do dia, segundo o CIMEPAR. Na capital e em Ponta Grossa, as máximas chegam a 26 graus. Tempo aberto em Londrina, Apucarana e Maringá, onde os termômetros marcam 28 graus. 28 também em Umuarama e Cascavel. 29 graus em Foz do Iguaçu. 28 em Laranjeiras do Sul. 26 em Francisco Beltrão e também em Pato Branco. A semana será marcada pela mobilização de professores, coordenadores de cursos, pró-reitores e do reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca. Eles tentam evitar o corte de verbas anunciado pelo governo federal. Na Universidade Federal do Paraná, segundo a reitoria, os trabalhos podem ser paralisados em agosto se não houver uma reversão da redução de 30% na verba do orçamento, valor que é destinado a custeio da universidade. Além da mobilização junto a políticos do Paraná, os alunos também marcam protestos para esta semana. Na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também haverá corte no orçamento se o Ministério da Educação mantiver, então, o anúncio feito de reduzir em 30% a verba para a universidade. Isso vai prejudicar a manutenção das 13 unidades da UTFPR espalhadas no Paraná. O ministro da Educação foi convocado para uma audiência na Comissão de Educação do Senado. Nesta terça-feira, ele vai dar explicações sobre o assunto. Ele que declarou que as universidades deveriam ter a verba reduzida porque usam dinheiro para balbúrdias. Na realidade, o ministro fez a declaração e anunciou o corte de verbas para duas instituições. Mas quando foi alertado que poderia sofrer sanções e ser responsabilizado por improbidade administrativa, ele então generalizou e anunciou o corte de verbas para todas as instituições. Resta saber se será mantida então esta decisão. E duas mulheres foram assassinadas no final de semana na região metropolitana de Curitiba. Os casos são investigados pela Polícia Civil como feminicídios. Um dos crimes bárbaros chocou a cidade de São Mateus do Sul neste domingo. Uma mulher foi espancada com uma barra de ferro pelo ex-namorado. Ele também passou com o carro por cima dela, segundo a Polícia Militar. Elza Ribeiro, de 22 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Alisson Ferraz Barbosa, apontado como suspeito do crime, foi preso. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a mulher havia pedido uma medida protetiva. O outro caso é investigado em Morretes, no litoral do Paraná. Uma mulher foi morta a facadas e o suspeito é um ex-namorado da vítima. O crime aconteceu próximo à casa dela no sábado. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná quer proibir que agressores de mulheres tomem posse em cargos públicos. Se virar lei, a proibição valerá para os três poderes. O David Lira tem os detalhes.
Pelo projeto de lei, agressores de mulheres condenados em decisão transitada em julgado, desde a condenação até 4 anos após o cumprimento da pena, estabelecida com base nas leis federais Maria da Penha e Lei do Feminicídio, ficariam impedidos de assumir cargos ou funções públicas. Se aprovado, a proibição vai valer para a ocupação de cargos ou funções no Executivo, Legislativo, Judiciário, sendo também estendida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Na justificativa do projeto de lei, a autora, deputada Luciana Rafaim, do PT, apresentou números relacionados ao avanço da violência contra as mulheres. De acordo com a parlamentar, a responsabilidade sobre este cenário de violência também é das autoridades do poder público.
Compete a gente colocar algumas leis que eu entendo que venham a coibir um pouco esse índice de violência que ocorre contra a mulher. E essa lei, ela vem nesse sentido. Ela vem no sentido de que impeça o agressor de assumir algum cargo público, que estamos falando de cargos públicos que seriam praticamente cargos de confiança, secretarias, secretários, na verdade, ou cargos de assessores, e que esse agressor tenha sido já condenado, né, que tenha sido julgado e condenado, e isso então impediria ele de assumir esse cargo público. É uma forma de tentar coibir um pouco e tentar diminuir a agressão que existe contra a mulher.
A Ordem dos Advogados no Brasil tem uma medida similar ao projeto proposto pela deputada Luciana Rafaim. O plenário do Conselho Federal aprovou a edição de uma súmula para tornar casos de agressões e violência contra a mulher fatores para impedir a inscrição de bacharéis em direito nos quadros da OAB. Para a presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná, Helena de Souza Rocha, essa determinação consolida a posição da ordem de repúdio aos comportamentos violentos contra as mulheres.
É uma pessoa com um histórico de violência doméstica e familiar é considerado, né, considera-se que tem inidoneidade moral, então não pode integrar nos quadros. Se a gente for pensar que a carreira, né, a advocacia é uma profissão que está muito próxima à realização de justiça, né, e por essa característica, inclusive, né, que é importante que a gente tenha pessoas que tenham compromisso com direitos humanos, com moral, e por isso essa restrição específica.
A presidente também afirmou que a Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná vai acompanhar a tramitação do projeto de lei na Assembleia Legislativa.
Mas nos parece uma ideia bastante interessante. A gente vai ter que analisar como que vai se dar na prática, né, a aplicação, para qual tipo de funcionário, como será analisado cada caso individualmente.
No Atlas da Violência de 2018, o Paraná aparece como o primeiro estado brasileiro em crescimento acima de 40% nos registros de feminicídios. Desde a sanção da Lei do Feminicídio, em março de 2015 até março de 2019, já foram enviados ao Ministério Público do Paraná 641 inquéritos policiais referentes a esse crime qualificado, e 551 desses inquéritos resultaram em processos judiciais contra os agressores. De Curitiba, repórter David Lira.
O comerciante Edson Brits, assassino confesso do jogador Daniel Correia de Freitas, foi transferido da casa de custódia em Araucária para a Penitenciária Central do Estado em Piraquara, já na última sexta-feira. O Departamento Penitenciário informou que a transferência ocorreu porque está remanejando os presos dentro de uma nova política em que cada unidade vai abrigar detentos de um determinado perfil. Outros presos também foram transferidos. Edson Brits é assassino confesso do jogador Daniel, que foi morto em outubro do ano passado após participar da festa de aniversário da filha de Edson. A comissão, formada por integrantes do governo e representantes do funcionalismo público, fez a primeira reunião de trabalho. E esta semana tem novas reuniões.
Representantes do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e de sindicatos de servidores públicos realizaram a primeira reunião de trabalho da comissão permanente, criada para debater as demandas do funcionalismo estadual. O governo anunciou duas medidas que atendem itens importantes da pauta dos servidores. A primeira é referente às faltas lançadas para professores que participaram das manifestações do último dia 29 de abril. Por orientação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, foi autorizado que os professores reponham o dia letivo. Além disso, a Secretaria da Administração e da Previdência informou que em 2 semanas deve ser lançado o processo licitatório para a construção de clínicas, que vão fazer a perícia médica em 8 cidades do interior que hoje estão sem perito. Com isso, o governo estadual aumenta o alcance do trabalho e resolve uma das principais demandas dos servidores no âmbito da saúde ocupacional. De acordo com o presidente da comissão e superintendente de diálogo e interação social, Mauro Hockenbach, o Estado quer que os encontros resultem em soluções para os temas tratados. O deputado Hussein Bakr, líder do governo na Assembleia, participou da reunião e ressaltou a importância do diálogo para avançar nas discussões.
O diálogo tem imperado aqui. Nós avançamos hoje sobre 2 pautas importantes. Nós teremos agora, na próxima semana, uma nova pauta e agora nós vamos esmiuçar a questão financeira.
Já está agendada outra reunião da comissão para a próxima quinta-feira. O encontro acontece às 9 horas da manhã no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Repórter Rodrigo Arendi.
Depois do intervalo, vamos falar sobre o programa Bom Gestor Público de Guaraçá.
O Paraná em Rede volta já.